Ok, então, entrando no Art Talk Radio, 11 horas em ponto, Ipanema FM, e a gente tem aquele esqueminha já marcado, né? Vocês podem participar do programa através de dois telefones, o 223-3021 e o 223-7736. Tá valendo, então? Caiu a ligação? Não, tinha um rapaz que ligou um pouco antes e ele queria... Já ficou na linha guardando. O que houve aí, Petício? Alô? Caiu. É, vamos ter problema. Caiu, né? O que eu faço? Vou contar uma piada, então. Não, é o seguinte, eu recebi a semana passada, quer dizer, no começo da semana... Não, exatamente, na semana passada. Alô?
Alô, Cátia?
Fala.
É o Maurício.
Fala, Maurício.
Bom, Cátia, eu queria falar o seguinte, ó. Esse tempo eu tava assistindo o Jô Soares nos Meia, né? Aí ele entrevistou um cara lá que escreveu um livro chamado Damas da Noite. Que era sobre a prostituição na adolescência, né?
Uhum.
E é um esquema assim que ele fez toda uma investigação, né? E lá pras bandas do Nordeste, lá Ceará, os caras faziam leilão de meninas virgens, né? Cada virgem valia mais ou menos $800. Tá? Cada virgem valia mais ou menos $800.
No Ceará.
No Ceará. E isso as boates noturnas faziam, né? Com menores. E aí só foi parar quando fizeram isso com a filha de um sargento da polícia. Aí foram obrigados a parar com o leilão, é tudo por causa disso.
É.
E Zona Norte ali, tudo, ele fez toda uma viagem, né? Fez toda a rota do tráfico de meninas.
Não era o Gilberto de Menstein? É, né? Pois ele é repórter da Folha de São Paulo e esse livro pintou de reportagens feitas para a Folha de São Paulo. Mas não era no Nordeste, não. Era na região norte. É, ali, Mato Grosso. Hã?
Ele tinha toda uma rota, sabe? Ele fez toda a rota. E uma das garotas que ele entrevistou, né? Ele disse, né, que ela se prestou a contar quantas vezes ela tinha transado em dezembro.
Tinha
dado 512 vezes em dezembro, que dava uma média de 17 vezes por dia.
Nossa.
Uma garota de 13 anos.
Imagina.
17 vezes por dia.
Nem a Titi Olina aguenta. Hã?
512 vezes em dezembro ela transou. Poxa, de repente eu acho isso assim horrível. E o pior é que as autoridades sabem e não fazem nada por simples acomodação. É isso que me deixa assim... com raiva, sei lá, com certo nojo desse país.
É, sem dúvida, tem uma série de coisas que precisam ser resolvidas, né? Essa é uma delas. É horrível mesmo.
Pois é. Vou deixar o papo no ar, então.
Então tá.
Tchau.
Falou, Maurício. Então tá, né? Ele falou uma coisa muito certa, né? Esse é um problema seríssimo e não se restringe só a essas áreas onde o Gilberto Menstein pesquisou, né? Isso existe no Brasil inteiro. Aqui no interior, esse dia tinha um negócio na Zero Hora sobre isso, né? Um cara que pegaram aqui de Porto Alegre, né? Não, era de uma cidade aqui perto. Tem que ser rápido, o Petício, passa logo. Esse programa Talk Radio. Alô?
Alô?
Fala.
Aqui é Sapucaia, tá? Queria fazer um protesto.
Manda ver.
Tá? É contra o homossexualismo. A gente tá sendo muito reprimido aqui, sabe? A gente não tem respeito, nada.
Pois
não
é.
Dá nem pra sair na rua, a gente sai na rua, é um bicho, é isso, é aquilo lá. Não dá aqui. Eu e minhas amigas aqui, tá difícil.
Tá.
Tem que se trancar dentro de casa, não pode sair. Bah, não dá mesmo.
Tá registrado teu protesto. Tá legal.
Protesto.
Falou.
Legal,
aí,
tá. Obrigada.
Nada de nada.
Tá?
Então tá. Quase acreditei, né? Não, mas como eu ia falando no comecinho, eu recebi uma carta na semana passada de um garoto que escreveu sugerindo um papo pro Talk Radio dessa semana. Que eu consegui esquecer a carta em cima da mesa na minha casa, entendeu? Mas ele falava de literatura. Eu não quero comentar sobre esse assunto hoje, especialmente porque eu não estou com a carta aqui e o texto dele era brilhante. Então, eu gostaria de passar para vocês, mas na semana que vem eu faço isso. Então, enquanto isso, eu vou ler aqui para vocês mais um pedacinho dessa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu falei há pouco, né, que ele falou que o caso do governador foi laticínio. É claro que não é laticínio. Laticínio é um derivado do leite. Foi latrocínio, mas é que no Brasil cabe tudo. Quer dizer, de repente não colou muito bem essa explicação, né? Mas ele segue o Luiz Fernando Veríssimo analisando a competência do Fernando Collor de Mello no pronunciamento. Ele diz que competência tem que ser reconhecida. Foi ótimo o pronunciamento do presidente gravado na televisão, desde os detalhes cênicos. Tinha a bandeira, o santo, a Bíblia, as mangas de camisa, para dar ideia de que incomodações como essa só servem para interromper um dia de trabalho, até o tom e o conteúdo. Aliás, não foi por nada que o Collor ganhou a presidência na pura projeção de imagem. 2 anos depois da sua posse, a discussão continua incrivelmente a mesma. Até onde a imagem é uma ficção bem vendida? A força da imagem é tanta que, embora seja o primeiro responsável pelo governo mais corrupto da história da República, o Collor continua acreditado, e não apenas porque é a alternativa menos ruim para o caos. Dá-se a ele todas as deferências devidas a um adolescente que ainda não encontrou o caminho, desde tempo para aprender com seus erros, até tolerância com as suas más companhias. Mesmo que todas as acusações do irmão ressentido fossem provadas, a questão continuaria aberta. Entre concluir que o Collor foi eleito para ser o instrumento da rapinagem do país das Alagoas, ou que a imagem é verdadeira e ele é o presidente que o país precisa, parece ter-se chegado brasileiramente à conclusão que as duas coisas não se excluem. E o pior é que essa é a sensatez que nos resta. É isso, Luciano Veríssimo, na Zero Hora de ontem. Alô? Alô?
Alô?
Fala.
Kátia? Aqui é o Paulo Marcelo.
Fala, Paulo.
É o seguinte, eu li uma notícia hoje no Clarinho, tá? Eu falei agora há pouco com você, né?
Uhum.
Que o Solanas, o diretor de cinema aqui da Argentina, né?
Uhum.
Ele é candidato a senador em Buenos Aires.
Senador. Uhum.
As eleições ocorrem dia 28 desse mês.
Uhum.
Ele tá fraco, né? Tipo, é uma frente de Deus Sur, um grupo de centro-esquerda.
Uhum.
E aí ele dá uma entrevista pro repórter. Eu gostaria de ler um pedacinho pequenininho só onde ele diz por que ele tá concorrendo.
Pode ir. É o Solanas, então, diretor de cinema, se candidatando ao Senado na Argentina.
O repórter perguntou para ele se ele não seria um Fujimori de esquerda, né?
Uhum.
Aí ele respondeu: a mim não bastam essas ofensas, porque queremos abrir um debate de ideias. Faz 30 anos que estamos comprometidos com as grandes causas argentinas. Minha obra cinematográfica é o melhor exemplo. Recordo que depois de filmar La Hora de los Hornos, que eu não sei como que é, que foi traduzido no Brasil, me diziam que me dedicar à política. Na realidade, sempre que fiz, foi política, porque sou daqueles que entendem que a política não é patrimônio dos políticos. Então, esse é o recado, né?
Tá legal. É isso aí. É legal que pessoas, né, não políticos profissionais comecem a embarcar na política, porque pode ser um caminho também, né? Uma pessoa esclarecida de uma outra área, tipo os empresários também. Eu acho que eles têm um conhecimento legal, eles têm uma noção básica, mas os artistas melhor ainda, né? É que dificilmente dá certo a química depois na prática. Mas vamos torcer pelos Solanas, então.
Ele já em junho do ano de 89, ele conduziu uma gigantesca assembleia, né, dos sindicatos ligados à produção audiovisual. Aí eles não se opunham diretamente à privatização dos meios, né?
Uhum.
Mas principalmente eles reclamavam que se fizesse uma nova lei da rádio, de rádio, né?
Uhum.
Radiodifusão. E então ele está na luta, ele não está nem porque existem dois grupos, né, que sempre ganham lá, que estão os favoritos novamente.
Certo.
E corre por trás.
Então, um tá legal, outro pra ti, tchau, valeu. Então tá, os ouvintes trazem informações aqui em Talk Radio 223-3021, 223-7736. E aí tem o comentário do Paulo Francis sobre toda essa arenga, né? Ele diz assim, ó: ainda não cortaram sequer as mãos em público de Magri, Leoni e Alceni, o que seria um bom exemplo para a moral pública. E agora poderiam esticar e esquartejar o PC Farias. Ele é gordinho, borrifaria muito sangue. TV Nacional, horário nobre. Muito funcionário público pensaria duas vezes antes de assaltar o público, tais como os operadores de câmbio da Petrobras, que, leio em Veja, vão agora importar óleo a 16 dólares, porque está muito barato. O óleo está 12 dólares no Spot Market, que fica em Geneve e não em Roterdã. A Petrobras sempre superfaturou, sempre roubou impunemente o povo brasileiro. Comentário do Paulo França. Alô?
Alô?
Fala.
Não tem nada a ver com os papos aí, né, de vocês. Eu quero fazer uma pergunta, ninguém me responde. Eu telefonei um monte de vezes, tá.
Tu telefonou pra onde?
Pra Ipanema mesmo.
Mas qual é a tua questão existencial? Qual é o problema?
Não, o esquema é assim, ó. Queria saber por que terminou o Mix Up? Ninguém me explica.
Pô, eu não sei te explicar mesmo. Mas liga pro Newton no horário aqui entre 10 e 1 da tarde. Ele deve ter uma explicação. Eu realmente não sei o motivo.
Mas era trimato, louco gritar, Mix Up! Era tri louco, cara.
Uhum.
Tri mesmo. Gostei, somzinho, trimato. Ele lá me fez, biriguim, velho. Louco cantava full, né?
Ok.
Era tri mesmo.
Tá registrado.
Não,
tá.
Não, vou telefonar pro louco aí. É o Luciano aqui de Sapucaia, tá?
Tá legal, Luciano.
Eu vou cantar até, ó. Love you, beijo, Nicky Quiz. Nicky Zap. Tá, valeu.
Valeu. Só. Então tá. Aí, 223-3021, 223-7736. A gente agora deixa rolar um pouquinho a cortina, tá, Petício? Vamos esperar um pouquinho, porque senão eu vou ler o jornal inteiro aqui.
Alô?
Alô, fala.
Kátia?
Oi.
Oi, aqui é a Patrícia. Ai, eu tô achando os papos de hoje muito down, sabe? Então eu queria falar um pouco, era sobre o Shopping Praia de Belas.
Uhum.
Aquela pista de patinação que tinha, aquelas pistas de gelo, né? Tão
sim.
Legal, tão maneiro. E aí agora os caras me tiram, disseram que é porque o aluguel era muito caro, me tiram e botam aqueles brinquedos babaca, sabe? Tinha que ter patinação em rodas, sobre rodas, eu acho. Aí fica meu protesto também, né?
Então tá.
Tá, tchau.
Tchau, falou. Mas não tem lá no outro, no Iguatemi, o negócio de patinação? Ela já foi, né? Pois é, eu também não sei. Mas é verdade, uma vez eu levei meu filho lá, que ele tava louco pra ir patinar, não tinha mais a tal da pista, né? Foi um... choque cultural pro menino. Alô?
Alô?
Fala.
Eu queria saber o que que tu acha da Janis Joplin.
O que que eu acho da Janis Joplin? Eu acho legal. Quantos anos você tem?
Seis.
Uou, seis ou sete?
Sete.
E tu conhece a Janis Joplin?
Aham.
Tu já ouviu, é?
Aham.
Eu acho ela bem legal, e tu?
Eu também.
É? É, tu gosta só da Janis Joplin?
Não, eu gosto do Yanguila, do Lobão.
Pô, vou te apresentar meu filho, vocês vão ficar tri amigos. Ele também saca um monte de som, né? O meu filho foi no show do Lobão, sabe? Ele tem 6 anos. Aí chegou na aula dele lá no colégio, falou que tinha ido no show do Lobão. Sabe que tinha crianças pensando que ele tinha ido ver o show do Lobo Mau, aquele do Chapeuzinho Vermelho, entendeu? Não conheciam, que gozado, né? Uma criança não saber quem é Lobão.
É.
Mas já vê que tu tá por dentro de tudo, né?
Uhum.
Então tá. Como é teu nome?
Tatiane.
Então tá, Tatiane. Vou botar uma Janis Joplin pra ti daqui a pouquinho, tá?
Tá.
Então tá. Um beijo. Alô?
Alô?
Fala.
Oi?
Oi.
Ah, já que o Corzinho perguntou aí como é que é o nome mesmo?
Da menina que falou agora?
É menina?
É, Tatiane.
Ah, Tatiane.
Ah.
Ah, mas qual é o nome daquela mulher mesmo?
Janis Joplin.
Janis Joplin?
Uhum.
E eu queria saber o que tu acha da Xuxa.
O que que eu acho da Xuxa?
É.
Olha, eu acho a Xuxa legal. Entendeu? Eu acho ela legal, assim, ela inventou essa história, né, de fazer, assim, tipo, um entretenimento para crianças. Foi a primeira pessoa que fez uma coisa específica nesse sentido. Gosto do papo dela, não gosto gosto do jeito que ela trata as crianças, só não gosto da ambição desmesurada da moça que faz, né, fica botando muito produtinho para cima de crianças. As crianças são muito mais... é, muito consumo, né? Ela já tá rica, ela podia parar um pouco. Aí fica tudo da Xuxa, é um programa sem assim, um merchandising direto, né? É muito produto sendo anunciado.
Ela sendo aquela propaganda do sarampo.
Ela
pra pararem, pra vacinarem.
Uhum.
Daí isso daí é muito bonito.
Não, ela é legal, porque ela não trata as crianças como débil mental, né? As outras todas que fazem essa coisa ficam assim, ai, gracinha, fofinha, não sei o que lá. Aqueles papos de adulto que trata a criança como se fosse débil mental, entendeu? E a Xuxa nunca foi assim. Desde que ela começou, ela conversa com as pessoas, com as crianças na boa. Porque ela é meio criança também, né? O raciocínio dela é meio assim. Ela é espontânea, assim, tipo confessional. Ela às vezes fala até demais da intimidade dela. Mas eu acho legal, eu acho ela uma figura, assim, interessante para esse universo infantil. E acho que ela não devia ter vergonha de ter feito o filme aquele nua, entendeu? Ela ficou com excesso de pudor, porque ela fez o filme dignamente, ela fez lá o seu papel, entendeu? Não tinha, ela nunca foi uma, né, uma pessoa assim que tivesse usado sexualidade.
Ela não sabia que ia ser apresentadora de TV. Foi.
Mas é que eu acho que uma coisa não impede a outra. Ela, por exemplo, posou pra Playboy várias vezes. Sempre essa coisa do nu, pra ela, parecia ser uma coisa assim, resolvida. Aí depois, eu acho que muito mais por pressões, assim, de famílias, né? De pais e escolas, toda essa moral que cerca, essa falsa moral... Ela ficou numas que aquilo era um passado negro. E na real não é, entendeu? Ela que se grilou. Eu acho até legal que uma criança curta, a Xuxa ali, bonita, sensual e tal, que já posou nua, que já fez um filme assim, assado. Porque não, não tem nada de mal, entendeu? O nu não é uma coisa feia, né?
É. E eu também queria saber o que tu acha do Dave Mustaine.
Ah, ele é legal, né? Eu acho ele legal. Ele era do Metallica, agora tá lá no... Como é que é? No Megadeth, né?
É.
Ah, ele é bem bonitaço. Acho ele legal. O que que tu acha?
Porque tu conhece ele?
Não, conheço ele como tu, entendeu? De show, de foto, de disco. Mas não, nunca falei com ele.
É?
É.
Ele é que legal, né?
Ele é legal. Era aí, tu quer fazer mais alguma pergunta? Quantos anos tu tem?
Eu?
É.
11?
É.
Ah,
e tu, o que que tu acha da Xuxa?
Da Xuxa?
Uhum.
Ah, eu acho ela gostosa, bonita.
Uhum. Então,
É, só isso.
Então tá. Bom, então tá, obrigada, tá?
Tá, tchau.
Tchau. Pô, hoje o programa é Infanto Juvenil, né? Na noite, um talk, talk children. Vamos lá, alô?
E aí, Kátia?
E aí, qual é?
Tudo bom?
Tudo.
Mesma coisa. Tu que tá por dentro desse negócio, como é que ficou o negócio aí do Miss New, do Motley Crue?
Bah, eu não sei, cara.
Não tô sabendo.
Não tô sabendo,
E entrar o cara do Scream, ou o cara do Kick Trace, não sei o que.
É.
Não tá sabendo
não
nada.
Não tô sabendo nem que ele ia sair, já saiu,
já
né?
Já saiu.
É.
Pois é.
Tu vê, tô por fora, né? E, pô, então me mantenha informado. Essa aí me passou, eu não fiquei sabendo, não.
Não tava sabendo dela.
Não tava.
O que tu acha do Motley?
Ah, eu acho bem legal, né? Ele é uma palhaçada, assim, um rock, né, sem vergonha, mas por isso mesmo é que é legal. Só não gosto daqueles clipes dele com muita mulher pelada, assim, meio óbvio demais, né?
É, os antigos agora o novo, já viu o novo?
Não, não vi. Qual é a música?
Primal Scream,
não vi.
É bom.
É bom? Uhum. Saiu daquela linha de mulheres de biquíni?
É, agora tá mais assim, sei lá, mais psicodélico, assim. Coisa assim.
Mas o som deles é bem legal.
É, né? Eu gosto muito.
Eu gosto também, porque não é... É um hard rock, né? Cada vez tem menos banda de hard rock. As bandas ou estão ficando metal... Ou então tá ficando... Agora inventaram um novo estilo, que é o estilo Red Hot. Ah, eu não aguento mais banda Red Hot, entendeu? Ai, que mixa funk com metal, com não sei o que. Ai, não aguento mais.
Pois é, já tá meio... Sei lá.
Já virou uma modinha.
É, entendeu? Tá muito moda, assim, né?
E o som do Red Hot Chili Peppers é tri bom. Eles inventaram essa fusão.
Eles inventaram, mas sabe, muita gente copiou, né?
Ah, agora tudo que é banda é estilo Red Hot. Ah, não, manda matar. E o Motley Crue sempre teve fora de moda, né? Eles
pois
sempre
é.
Ficaram na deles. Isso é que eu acho legal numa banda, assim, eles têm, né, uma convicção.
Pois é, acho legal esse negócio também.
Uhum.
Então aí, tchau, Kátia.
Então tá, valeu. Tchau, valeu.
Alô?
Oi.
Aí, eu queria saber como é que ficou coisa lá com o Max Cavaleira. Ele se mudou pra Europa lá, o Sepultura, ou ele só foi fazer turnê e vai voltar?
Não, só foi fazer turnê, né? Esses dias eu tava, até falei aqui no ar. Que eles estavam fazendo uma turnê legal. Em julho, eles vão estar no Brasil. E antes disso, ainda gravam em Los Angeles.
e depois vão fazer mais uma turnê no final do ano, ficam aqui um mês ou dois meses no Brasil, depois vão fazer mais uma turnê pela Europa, que vai para o Japão, vai até para o Japão, né? E eles vão fazer uma série de shows nos Estados Unidos, abrindo para o Ozzy Osbourne.
Tá, e outra coisa, é que estava escrito na revista Biz ali, que eles iam se mudar lá para sempre.
Não, mas isso, essa notícia que eu li é que na real é o seguinte, os caras entraram no circuito internacional, né? Um cara que entra numa dessas, ele já não tem nem casa mais. Ele vem, sempre que eles puderem, eles vão estar aqui. Mas eles estão sempre viajando, é show direto o ano inteiro, entendeu? Mas assim, morar lá, isso não é morar, né? Isso é trabalhar e viajar, é aquela trip de rock and roll mesmo, o cara não para, entendeu? É um dia aqui e o outro no outro continente. Aí, mas a base deles continua sendo o Brasil. E eu nunca ouvi falar deles quererem morar lá, né? Mas eu acho que é uma contingência, assim. Eles estão trabalhando, estão por lá. E vamos combinar que está bem melhor por lá, né?
É, e outra coisa, eu acho coisa chata, Sepultura lá, que tem que importar fitas de lá. Por exemplo, chegou uma fita aí de videocassete que tem um montão de clipe deles aí. Daí os caras lá da Zeppelin, lá Shopping da Maçã, deve importar a fita.
Não tem no Brasil.
É.
Isso é marcação da Eldorado, que é a gravadora deles, né? Que devia. Eu não sei como é que funciona, ou talvez tenha direitos. É que a Roadrunner, que é a gravadora deles lá, ela é representada no Brasil pela Eldorado. Mas de repente esse vídeo não tem nada. Bom, não sei. Mas seja o motivo que for, é rateação de quem não lançou aqui, porque certamente ia vender horrores, né?
Tá, então tá, valeu aí.
Tá falado aí. Consultas metaleiras aqui pelo 223-3021, 223-7736. Alô?
Alô.
Fala.
Kátia, aqui é o João, tá? Eu queria lançar uma questão no ar aí, saber o que todo mundo tá achando dessa tal de Eco 92. Que afinal é um evento tão grandioso, tão multi, mega, hiper milionário. E é uma coisa que não tem uma noção, isso aí não tem diretrizes traçadas, não tem nada do que vai ser discutido, sabe? E eu tô achando que é um absurdo isso, o governo tá brincando com a paciência,
né?
Do brasileiro.
Como
porque,
sempre.
Assim, investir muito dinheiro, tá?
É, agora eles vão posar todos de super preocupados com o meio ambiente e coisa e tal. Agora, o que me parece que vai render nessa Eco 92 são os eventos paralelos, né? Tipo, tem esse tal de Fórum Global, que vai reunir pessoas assim super interessantes e interessadas de todo o país e também de fora do Brasil, especialmente, né? Tipo assim, lembra na semana passada que veio aqui o Renato, que nos falou sobre o projeto Guaíba Vive? Ele vai estar no Rio de Janeiro apresentando esse projeto que está sendo realizado aqui em Porto Alegre, né, de despoluição do Guaíba. Então eles conseguiram criar uma maneira adequada às circunstâncias daqui e que serve de modelo e vai ser levada para lá. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também é essas organizações não governamentais. Porque a gente já sabe que do governo o negócio é sempre meio difícil, né? Mas as organizações não governamentais, o nome já diz, elas não têm nenhum vínculo com o governo. São pessoas e grupos e entidades que se reúnem a partir de interesse num determinado assunto, mas reunindo assim, pessoas que pesquisam, que estão sabendo o que estão falando, que estão interessados e traçam planos, estratégias, maneiras de agir, independente do poder governamental, e conseguem muitas coisas, né?
Não, tudo bem, até aí legal, interessante o que tu falou, inclusive, até concordo, tá? Mas eu acho que não precisava fazer um evento tão grande, assim, com tanta gente pouco interessada no meio, sabe?
É que esse evento, assim, não é uma coisa do Brasil, né? É, existiu aquela conferência de Estocolmo, né, que foi em 72, parece. Isso é uma conferência internacional que eu acho que ela é organizada pela ONU mesmo, não é uma coisa assim, ah, o Brasil resolveu fazer um mega, como é que tu tinha falado antes que eu gostei?
Ah, um monte de nomes.
É, mega pire, megalô total, mas não é isso, né? É uma coisa que é maior do que isso, quer dizer, é a segunda conferência do meio ambiente a nível planetário, a primeira foi em Estocolmo, essa é a segunda. Então o Brasil tem, a coisa tem que ser grande, pela proporção do evento, né? Não é uma megalô. Agora é claro que vai rolar muita grana desviada.
Vai ser, pô, vai ter um baita negociado aí, pô, pra mim vão vender um pedaço da Amazônia aí.
Ah, mas também
tá,
tu
certo,
tu ouviu aquela hora que eu falei o lance da pesquisa que fizeram nas capitais sobre a Eco 92?
Não cheguei a ouvir.
Não ouviu? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Essa pesquisa vai exatamente onde tu tá tocando. Foi feita em 7 cidades, incluindo Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, não sei o quê. E os resultados são assim, são o seguinte, ó. 64% das pessoas ouvidas acham que a Eco 92 será favorável. 43%, ou seja, quase a metade, acha que não tem nada a ver, que o Brasil vai ser um mero espectador, entendeu? Porque não tem exatamente o que tu falou, não tem política ambiental e vai ser só o alvo das críticas, porque a gente tem essa natureza exuberante, etc e tal, e ninguém faz nada, entendeu? A coisa está acabando.
Sim, é claro, o Brasil vai entrar com a natureza exuberante, né, Kátia? Com as melhores cabeças pensantes, isso que eu acho errado. Sabe, de repente não precisava envolver todo mundo numa situação dessa, sabe? Num país que tá num caos social, que tá chegando no fundo do poço, sabe? É escândalo toda hora, é Pedro Collor falando mal do PC Farias, sabe? Eu acho que o povo vai chegar uma hora que vai encher o saco disso tudo e vai se revoltar mesmo, sabe?
Uhum.
Eu acho que o governo devia ter um pouco mais de sensibilidade com as pessoas do próprio país, sabe?
Não, mas certamente, isso a gente, todos nós falamos, quer dizer, é claro, né, que a gente tem milhões de coisas para solucionar, mas eu acho que a gente tem que atentar para um lance. Essa própria pesquisa sacou isso, que na época da conferência de Estocolmo, que foi há 20 anos atrás, em 72, ninguém pensava muito sobre essa questão, né?
Claro.
Por exemplo, agora as pessoas pensam, estão começando a se tocar, que se não fizerem alguma coisa, a coisa vai desandar.
É, vai ficar preto.
Mas aí eu acrescento os acontecimentos da semana passada no Brasil a esse raciocínio. Há um tempo atrás, primeiro que a gente viveu 20 anos sob uma ditadura horrível. Quer dizer, agora a gente tem mais liberdade e a gente está aprendendo a conviver com essa democracia e exercer a nossa cidadania. O que significa isso? Todos são iguais perante a lei. Então a gente tem que fazer valer esse direito que a lei é. Mas também nunca se falou sobre isso. A gente está falando agora, em 1992. A gente está aprendendo, né?
Isso é uma coisa que está valendo a pena, né? Está saindo para fora muito dos podres que estavam
exatamente
durante 20, 30 anos. Não
é? Claro, mas é assim que se constrói uma nação, cara. Vai ter que ter trauma, frustração, vai ter que ter problemas e soluções, principalmente, né?
É por aí, né? Mas, pô, tá difícil.
É isso.
Bom, então
não,
tá. Queria só lançar.
Não, mas é legal aí, que né? Gostaria de saber o que as outras pessoas pensam em função da Eco 92.
Eu acho que é uma coisa que tá tão em voga agora, tão em alta e tá se falando pouco, né? Afinal já tá aí, semana que vem já começa, sabe?
É isso aí.
Já tem seminários e conferências acontecendo e
até o Chitãozinho Chororó vão tocar.
É, super show do Chitãozinho Chororó e tudo mais.
Super ecológico. Sabe?
Então tá,
tá legal.
Aí.
Valeu. Um outro pra ti, tchau.
Tchau.
Alô? Caiu. Alô? Alô?
Alô?
Fala.
Aqui é o Ricardo que tá falando.
Fala, Ricardo.
É o seguinte, bom, não queria muito estragar o clima dos assuntos que estão sendo abordados aí.
Uhum. Não, mas ninguém escutava, traga clima nenhum, pode falar.
Mas o assunto é o seguinte, é um assunto super delicado. É muito delicado, assim. Queria falar sobre o racismo, tá? O racismo do Brasil, no caso, tá? Na minha infância, né, eu tive sempre amigos, assim, dos mais diversos tipos, tá?
Uhum.
Das mais diversas origens. Depois, agora tenho 22 anos, né, agora eu simplesmente, praticamente não tenho amigos, né?
Mas por quê?
Bom, isso em parte é culpa minha, né? Mas eu notei assim que, por exemplo, eu tinha uns amigos negros, né?
Uhum.
Eles, sei lá, se puseram à parte, né? Não tomaram mais contato com as pessoas do meu grupo,
uhum,
né? E também pessoas de outra origem, por exemplo, tinha um amigo alemão, né? Ele se mandou e foi embora também, né?
Uhum.
Então daí eu me pergunto, né? Na infância é uma coisa, assim, então parece que é um tratamento...
Ah, mas só querendo te interromper.
Uhum.
Mas o que tu quer dizer com os teus amigos negros sumiram?
É
tu que de repente também não procurou mais eles?
Também pode ser.
Não.
Também pode ser. Mas eu noto assim que, por exemplo, hoje em dia, eu não saio muito, eu não tenho uma opinião muito com força de prova, assim, pra dizer que isso é verdade, tá?
Uhum.
Mas eu quero dizer, assim, que na verdade não se nota, assim, umas amizades, assim, negro com branco. se nota muito mais branco com branco, negro com negro, sabe? São como se fosse clãs, né? Fechado em si, né? Eu me pergunto por que isso daí.
É, também não sei porquê, mas isso é uma coisa, né, que vem de...